Senhor Jesus, nesse instante, gostaríamos de solicitar a sua presença em nossos corações, porque o Senhor disse que onde dois ou mais estivessem juntos em seu nome, far-se-ia o Senhor presente em meio deles. Solicitamos assim, Senhor, Mestre, voz da verdade para todos nós da terra, auxilie-nos a nos permeabilizar, a nos tornar mais receptivos às suas orientações, às suas proposições. Na câmara de nossas consciências, na voz sutilíssima de nossa intuição mais refinada, que muitas vezes é calada, porque estamos ouvindo mais os gritos das paixões, dos desejos, do ego, da raiva, do impulso de revide, do ciúme, da inveja, do ódio, de tantas manifestações egoicas e do mal. Por isso, Senhor Jesus, agradecemos de modo todo especial a oportunidade dessa encarnação. Uma criança pode morrer amanhã, e uma pessoa na terceira idade com 70, 75, pode viver até os 90, até os 100. Como nos iludimos? Quem parece hoje está no ápice, pode ir à falência amanhã. Uma pessoa que seja linda pode perder seu corpo no dia seguinte, sofrer um acidente mutilante que nenhuma cirurgia plástica resolva. Tudo nosso que parece conquista nossa, nada é conquista feita, direito adquirido. Nós vamos nos surpreender muito quando tivermos cancelados direitos que julgamos que sejam posses nossas. Até as mais dolorosas de todas. Nós podemos dizer, por exemplo, meu filho, minha filha, e presumirmos erradamente que aquela criatura seja vinculada ao nosso coração, qual se fosse um presente concedido por Deus em caráter vitalício. E assim, se um filho falta pelo decesso carnal, imediatamente fazemos a interrogação blasfema: onde está Deus que permitiu isso? Deus permite todos os dias que um filho, uma filha, filhos ou filhas estejam com algumas pessoas. É um presente diário, renovado, uma nova concessão a cada dia. As pessoas se esquecem de agradecer todos os dias porque sua filha, seu filho estão consigo. Mas por que um de dois ou um de três filhos seja surripiado à presença no plano físico, este pai e esta mãe se revolta, ou revoltam-se ambos, e se esquecem de agradecer pela presença dos outros dois remanescentes, vivos fisicamente ao seu lado. Tentação medonha ao desespero. Sofrimento inominável, perder um filho ou uma filha biológicos, mas se até neste momento há sacrilégio em blasfemar contra Deus, a ilusão porque a pessoa supunha que o filho era seu, ninguém pode garantir coisa alguma, assim podemos concluir, em nenhum aspecto de sua existência. Em nenhum departamento. Alguém inteligente pode sofrer uma enfermidade infecciosa no cérebro e perder as funções cognitivas de modo definitivo. Um acidente automobilístico gerando um traumatismo craniano um pouco mais severo, o indivíduo está com sequelas para o resto de uma encarnação. Nem mesmo que a pessoa diz: isto é meu, minha inteligência, minha cultura, sim, está arquivado no espírito para sempre, mas não no corpo. E a pessoa pode ter caçado a oportunidade de utilizar o veículo de exteriorização dessa inteligência por eventos fatídicos como os que apresentei agora. Entendamos perdas como um fenômeno normal da vida para que percamos na matéria, como até a presença física de entes amados, para ganharmos no espírito a fortaleza, a esperança, a dignidade de nos colocar a serviço de Deus e do bem, não importando a circunstância em que estejamos, sem apresentar condições. Reitero, permitam a redundância, por isto, essa forma incondicional e restrita de devoção. E nossos postos de serviço, como já disse Eugênia Aspásia noutra ocasião, convertam-se, se necessário, em postes de sacrifício, mas nunca imaginemos que nada nem ninguém seja garantido em nossa existência. Estejamos desencarnados ou encarnados, porque nós, desencarnados, padecemos crises em alguns aspectos piores, como é o processo de reencarnação, o mergulho no mundo das sombras, das ilusões, do esquecimento, das incertezas e das contradições. Nesta casa com a assinatura divina das não mortes, tenhamos maior consideração pelo essencial e ouçamos com mais ardor e apliquemos com mais fervor as disciplinas fundamentais, como, por exemplo, tão aqui já proposto, oração diária, 15 minutos ao menos. A frequência, uma atividade espiritual semanal, presencialmente ou à distância, como esta, a leitura das obras indicadas ou do nosso material gratuitamente ofertado na internet. Maria Santíssima, Arcanjo Búdico, Gabriel, nosso Mestre Senhor Jesus, toquem nossos corações para que saiamos do túmulo de nosso egoísmo, do orgulho e de todas as viciações parasitárias, como colocar os interesses de Deus abaixo dos nossos interesses pessoais. Quando, como disse o Senhor, primeiramente o reino de Deus e sua justiça, e o demais vos será acrescentado. Porque não há aquele que abandone pai, mãe, fazendas, negócios. Em meu nome, disse também o nosso Mestre Senhor Jesus, que não receba com perseguições 100 vezes mais nesta vida e na outra vida, a vida eterna. Que tenhamos consciência, que tenhamos juízo, que tenhamos humildade, para não correr a assumir posições ou realizações motivados pelo ego e pelas frustrações, mas ouvindo a voz da consciência que nos diz: seja bondoso, bondosa, seja compassivo, compassiva, seja ser humano, cristão, cristã. Assim seja. Pai e professor, tão somente, Mateus Anacleto.